Eu fiz em maio de 2020 uma esterectomia devido a um cisto hemorrágico. Devo fazer meus exames preventivos de colo de útero normalmente, já que foi retirado útero e ovário? Pergunta ao ouvinte.
Nesses casos, a gente tem que avaliar se foi retirado o colo do útero também, porque a gente tem cirurgia de retirada de útero total ou parcial. Total seria sair o colo do útero também e parcial o colo do útero ficou. Nos casos em que o colo do útero ficou, sempre segue a recomendação como se não tivesse feito realmente essa cirurgia. Nas pacientes onde foi retirado o colo do útero, o que que a gente tem que avaliar? Como é que eram os preventivos antes da cirurgia? Se eram todos normais, se não teve nunca nenhuma lesão e se a biópsia dessa cirurgia veio tudo benigno. Então, vai depender para ela o tipo da cirurgia, como foram os preventivos prévios à cirurgia e o resultado da biópsia dessa cirurgia, para depender ali se a gente vai continuar e como vai ser feita essa rotina pós-cirurgia.
Muito bem. A ouvinte colocou o nome aqui, mas eu mantenho no anonimato também. Uma outra pergunta aqui, diz assim: depois de 42 anos, pode engravidar sem medo? Tem uma amiga que pensa em ficar grávida, né, em ter um bebê, né? Mas tem medo. Ela já teve um filho, faz 2 anos. Menstrua todos os meses, normal, né? E ela pergunta, é perigoso? E aí ela coloca que relaciona com a pandemia. Pandemia não tem nada a ver, né? Claro. Mas talvez o medo com relação à
A
estrutura
idade também,
hospitalar
né?
também, a idade, né?
É, então, a gente tem, falando da idade em si, após os 42 anos, a gente tem que estar com todas as rotinas em dia, tudo certinho, tem que fazer as suplementações antes de engravidar, pensando em prevenir má formação. E o que que a gente tem de dado estatístico? Estatisticamente, acima dos 35 anos, a gente começa a ter mais risco de má formação e mais risco de abortamento. Só que isso não é que todas as gestações acima de 35 anos. Não, a gente vai progressivamente aumentando os riscos. Mas essa paciente pode sim ter uma gestação maravilhosa, uma gestação tranquila, inclusive muito mais tranquila que muita gestação aos 20 anos. Então não tem como a gente saber agora dar essa certeza. A gente tem as estatísticas que aumentam os riscos, mas a gestação pode sim ocorrer sem problema nenhum. E quanto ao COVID, a gente viu no Brasil uma incidência de uma mortalidade muito grande nas gestantes, né?
É
Então,
esse o medo, né?
isso. E aí o nosso medo é a gestante ter COVID, complicar e realmente gera uma situação muito difícil, porque hoje a gente não tem um tratamento. A gente tem formas de prevenir, mas o tratamento específico para a COVID a gente não tem. Então, é um risco muito grande.
Melhor esperar um pouquinho?
Talvez seja melhor esperar.
Muito bem. Olha, a minha mãe me ganhou com 44 anos de idade, viu? Ela tinha uma saúde plena, trabalhava na roça, tinha uma alimentação saudável, não tinha nenhuma doença, né? Enfim, mas não usem o meu caso como exemplo, viu? Sigam as orientações da nossa convidada, né?
É, a gente tem a maioria das mulheres que vão engravidar depois dos 40 anos vão conseguir ter uma gestação sem má formação, uma gestação tranquila. Só que dados estatísticos mostram pra gente que realmente uma gestação aos 25, uma gestação aos 35, aos 45, conforme vai aumentando a idade, eu
Claro.
tenho mais riscos de não conseguir engravidar, mais risco de ter abortamento, mais risco de má formação. O risco existe, mas de qualquer forma, ó, 44 anos teve uma gestação maravilhosa, perfeita.
Filho
Então,
único, né?
exatamente, não é uma regra.
Então tá aí, gente. Estatística, né? Deve ser colocada, né, na balança, levar em consideração. A ouvinte aqui agradece. Deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui era um outro assunto. Bom dia, Bicudo. Eu sei que a pergunta que eu vou fazer foge do assunto hoje abordado pela doutora. Minha pergunta tive filho, ele agora está com 1 ano e 6 meses. Minha menstruação agora é que está vindo, mas vem 2 meses certo, e depois para uns 2 meses e depois vem novamente. E quando vem, eu sinto muita dor na panturrilha, somente quando vem. É, por que que isso acontece? Se a doutora puder responder, eu agradeço.
Então, depois que a gente tem bebê, seja parto normal, seja parto cesárea, a gente tem uma série de mudanças no nosso organismo que vão alterar a menstruação. E a própria amamentação vai interferir. Então, é muito comum que mulheres do pós-parto que estão amamentando parem de sangrar ou comecem a ter uma irregularidade. O que que a gente tem que observar nesse caso? Se ainda está amamentando, se já parou, há quanto tempo parou a amamentação, porque a gente pode sim ter repercussão até 1 ano depois que parou de amamentar, só que precisa ser avaliado se realmente é por conta disso, se não tem algum outro motivo sobreposto.
Muito bem. Quem é mais vulnerável a ter problemas de miomas, em termos de idades, né?
Mulheres entre 30 e 50 anos.
Você já respondeu no começo.
Os miomas, então, eles são hormônio dependente. Então, a gente tem que pensar que para surgir um mioma, a mulher tem que estar na idade reprodutiva, tem que ter aquela função hormonal presente. Então, se eu menstruei muito novinha, eu já tenho atuação de hormônio por mais tempo, tenho um risco maior. Se eu nunca engravidei, eu fiquei com a parte hormonal mais tempo, estimulando então a produção de miomas se eu já tinha essa predisposição. Por isso que entre 30 e 50 anos acaba sendo a maior incidência dos miomas. E por isso também é comum que depois da menopausa, as mulheres que têm mioma começam a perceber que eles vão diminuindo. Porque eu tenho a diminuição na produção hormonal, então diminui esse estímulo nos miomas e pode haver então essa regressão e até desaparecimento de alguns miomas.
Como é que é feito o diagnóstico?
Primeiro a gente tem a desconfiança dele, né? Conforme a queixa da paciente, conforme o que a gente conversa no consultório, a gente já imagina, provavelmente tem um mioma. Depois a gente parte para exames de imagem, ressonância de pelve. Normalmente a ultrassom já é suficiente. E a gente consegue realmente ver onde eles estão.
Você falou que apenas 0,5% pode evoluir para algo indesejado.
Maligno.
Maligno,
uhum.
Né? Mas o próprio nome mioma já assusta? Quando você fala, você tem um mioma, a palavra já suscita, assim, expressões
ter
de preocupação?
Ter qualquer coisa que não é assim, exame dentro da normalidade já assusta, né?
Claro.
Qualquer coisa que aparece que é fora do normal, mesmo sendo algo benigno, assusta, porque é algo novo, algo que não é comum que esteja ali. Então, independente do que for benigno ou maligno, assusta. Mesmo porque muitas mulheres têm alguns miomas que sangram tanto, que gera tanta repercussão hemodinâmica. A paciente, às vezes, tem que fazer transfusão de sangue por causa disso. Então, por mais que seja uma coisa benigna, ela pode, sim, atrapalhar muito. Então, por isso que assusta. Também tem outras mulheres que têm mioma tão grande que chega até mais ou menos na altura do umbigo, de tão grandão que é esse mioma.
Olha,
e incomoda. Por isso que mesmo 0,5% malignizando, assusta, porque todo mundo conhece uma mulher que tem um mioma que tinha diferentes sintomas que incomodava muito.
Muito bem. Mandar um abraço lá para a Maria Aparecida Elias Siviero, de Rio Carvão, que homenageia, a homenagem da Soinara Siviero. Tem aniversariante lá para cima. Parabéns para Maria Aparecida. A entrevista, né, para a mulherada, né, que fica feliz aí ouvindo o programa, né? E a doutora Bianca, mais uma vez aqui, respondendo as nossas perguntas. Como é que é feito o tratamento? Com medicamentos? Através de terapias? Como é que se faz isso?
A gente pode fazer, são diferentes tipos de tratamento. Para cada caso, para cada local de onde está esse mioma e também o tamanho dele. Algumas mulheres a gente faz uma conduta expectante, que é realmente observar esses miomas. Aquelas mulheres que não sentem absolutamente nada, faz um ultrassom, vê um mioma. Nesses casos a gente pode acompanhar essa paciente, acompanhar a evolução. Outras pacientes que têm bastante sintomas, a gente pode, conforme o tipo do mioma, tentar um tratamento com medicação. Às vezes o DIU, que é o dispositivo intrauterino, que para algumas mulheres serve para não engravidar, para outras mulheres pode servir no tratamento de miomas que sangram demais.
Uhum.
É, tratamento cirúrgico também, que algumas vezes inclui tirar o mioma e outras vezes tirar o útero. Então depende de cada paciente.
O mioma pode ser prevenido, pode ser evitado?
A gente tem esses fatores de risco que a gente consegue controlar. Por exemplo, fumar. Uma paciente que fuma, a gente sabe que tem um risco maior de ter mioma. Então, a maneira de eu prevenir seria parar de fumar. Mas, por exemplo, se eu tenho uma história familiar, isso eu não consigo tirar de mim. Então, são os fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Esses que são modificáveis, a gente consegue mudar.
Uma vez tratado, ele pode voltar?
Pode, infelizmente sim. E podem surgir novos miomas, porque eu vou continuar tendo o estímulo hormonal. Então, a paciente ela já tem uma predisposição porque ela formou um mioma. Então, pode ser, por exemplo, que a gente fez um tratamento e uma cirurgia que tirou um mioma. Pode ser que futuramente cresça outro mioma, não necessariamente aquele mesmo, porque eu continuo tendo uma paciente com uma predisposição a formar mioma com o estímulo hormonal.
A histerectomia pode prejudicar o sexo?
A histerectomia, a gente, por definição, é retirar o útero.
Uhum.
Só retirei o útero, eu não vou ter comprometimento na parte da função sexual da mulher.
Uhum.
Porém, se retiro os dois ovários, é como se eu forçasse uma menopausa, porque eu estou cortando a produção hormonal.
Uhum.
Então, essa paciente, do dia para a noite, retirou os dois ovários, entrou na menopausa. Aí eu posso, sim, ter ressecamento vaginal, ter dor na relação, que vai atrapalhar a função sexual.
Então, pode ter uma consequência, né?
Isso.
Doutora Bianca Besbate de Pelegrin, obrigado mais uma vez, né, pelas explicações, sempre bem pontuais, bem satisfatórias, né? E os ouvintes perguntam mesmo, né? Obrigado mais uma vez, atendendo sempre em Orleans e Uruçanga, né?
E agora em Criciúma também.
Criciúma também, onde?
É, em Criciúma eu atendo, então, na clínica da doutora Heloísa Rampinelli.
Certo.
E no Centro de Especialidades do Hospital São José.
Muito bem. Três cidades agora.
Criciúma, Uruçanga e Orleans.
Aumentou o compromisso.
Exatamente.
O corre, corre, né?
Continuamos na estrada.
Muito bem. Obrigado por ter vindo. Os contatos, né? Eu vou relembrar para vocês aqui, ouvintes, o contato da doutora Bianca, que serve para qualquer dúvida, tanto para Uruçanga quanto para Orleans e até para Criciúma, alguma informação com relação a horários, né? O contato está aqui, gente, ó. É 99600-5079, Uruçanga 3465-1798. Obrigado e até a próxima.
Imagina, eu que agradeço. É sempre muito bom estar aqui tirando a dúvida das nossas ouvintes. E até a próxima.